Oi, pessoal, estamos iniciando mais um podcast da UV com um tema bem diferente do que a gente já fez até agora. Estamos eu e o Everson aqui online conversando, é isso,
Everson? Oi, Maria Cristina.
Ah, é.
Isso tem a ver com o tema, né, Maria
Cristina? Tem a ver com o tema, fechou, isso aí. É. Esse programa vai ser sobre...
Falha nossa.
Tem aquela máxima, né? Quem sabe faz ao vivo. É o caso dos nossos Fab Four, né?
Eles, verdade.
Eles realmente são uma banda que toca direto, sempre ao vivo, sempre fez show, sempre foi importante para eles tocar ao vivo. Mas também quem faz ao vivo, erra ao vivo também, né?
Tem mais possibilidade de errar, né?
Exatamente. Então a gente separou algumas falhas, né? Falha nossa, como é o nome do programa. De performances da banda, que por mais que eles se esmerem, a Lady Murphy às vezes ataca, né, Everson?
Porque eu até lembro de uma frase do Bono, eu já até comentei sobre essa frase num outro podcast, que é uma frase famosa dele, que ele tenta definir o que é improviso. Ele diz que improviso é o erro que deu certo. Então, a partir dessa máxima que a gente vai fazer esse programa, mostrando, eu acho que principalmente, o tanto que eles são sinceros, inclusive na hora de tocar, né, Maria Tereza?
Isso aí, exatamente, né? Porque muito fácil, artistas até muito, muito comum hoje em dia, né? Em alguns casos,
com a tecnologia de hoje,
apelar para um playback seria o fim da picada, mas enfim, né? Limar esse tipo de erro até nas performances ao vivo. Claro que em estúdio tu faz qualquer coisa, né? Mas ao vivo, com certeza, é mais difícil, mas existe até maneiras de evitar esses erros. Não é o caso deles, né? A gente sabe que eles até se comunicam, tem até uma certa linguagem corporal aí quando acontece um erro de um outro. Nossa, a gente com o tempo acaba conseguindo ler isso aí, percebendo isso aí.
Tem toda a razão. E é engraçado que a troca de olhares aconteceu até no show do Brasil, você lembra, Maria Tereza? A gente até percebe que em alguns momentos, você assistindo o show que foi transmitido pela televisão mesmo, você percebe a troca de olhares, principalmente entre o Bono e o The Edge, né? Acho que o The Edge e o Larry também, o Larry e a Ana, tem várias conexões na banda, né, de troca de olhares, né, concorda?
Tem, sim. Nesse caso, já que a gente está falando sobre isso, tem um que me vem à mente de imediato, é a passada de Sonny Bursani para a banda do Blue Sky, que não ficou perfeita no nosso show, no show que ele passou na Globo, e o Ed olha para o Larry olha para o Ed e parece que alguém apanhou alguém ali, né?
Eu me lembro também do DVD, desculpa te interromper, a do Angel Valley, quando o Bono
direto,
do frente,
Go Home, né?
Isso, no Go Home, e aí o Larry fica com aquela dúvida, e agora onde eu entro, aí ele, one, two, three, ali foi descarado.
Angel Hall é um exemplo que tá no Go Home, tá documentado em imagem também, né? Fica fácil da gente ver a furada que deu ali, né?
É verdade.
O Léo e Adam parece que não sabiam bem quando entrar.
Não tava muito bem ensaiado, né?
Com essa ideia, então, de mostrar essas falhas aí, a gente selecionou, vamos rodar músicas aos pares, né, Everson, como a gente normalmente faz.
Uhum.
Então a gente selecionou, as primeiras duas são falha do nosso grande guitarrista, The Edge. A primeira é The Fly, no show da Vertigo Tour em Vancouver, e a segunda é Beautiful Day, do conhecidíssimo DVD da Elevation Boston. Eu vou deixar com o Everson explicar o que aconteceu com ele.
A primeira, The Fly, quem começa a música é o The Edge, ele dá o acorde do tom da música e ele entra em outro tom. Não sei se a guitarra que entregaram para ele estava diferente, era uma outra guitarra, talvez o Dallas tinha entregado a guitarra errada, ou se ele mesmo deu o acorde. De qualquer forma, não era o acorde da música e ele toca a introdução todinha da música num acorde errado. Aí o Bono, meio que assustado, porque o Adam começa a tocar o acorde certo e dá aquela cruzada feia. E aí o The Edge percebe e começa a tocar o acorde de verdade, o acorde certo do The Fly. Em seguida a gente vai ouvir o Beautiful Day. O Beautiful Day é um clássico, essa tá no DVD do Boston, e aquele acorde final do Beautiful Day, que fica, aí a música acaba de uma vez, bateria, baixo e guitarra param, e aí tem aquele isso, e aí o The Edge seria o tam, 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 tam. Só que o The Edge, na empolgação, ele passa e vai embora, ele derruba todo mundo. O Larry e o Adam param na contagem certinho e ele continua tocando, tocando, tocando. Aí que ele percebe que a banda parou, aí ele sossegue e faz faz o plam, 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 plam. O isso. Bono só fica parado naquela passarela.
Mas eles disfarçaram muito bem, né, Everson? Porque tem muita gente que não se dá conta que foi um erro ali, verdade, né?
Depois que você percebe, nossa, será que ela estava combinada? Mas depois você assistindo novamente, você percebe a cara de deboche do Bono, dizendo assim, ô Dead, onde você vai? Volta! O que é engraçado, e eu acho que engraçado não, o que é muito legal é que assim, é um DVD importante, é um DVD, um lançamento oficial do YouTube, e eles não editaram isso, dava pra editar. Você, se você for pra qualquer ilha de edição com qualquer diretor, dava pra cortar aquilo, dava pra dar uma maquiada e não aparecer aquilo no DVD.
Corrigir o erro, né?
Dava pra cobrir o erro, exatamente.
Já na Pop Mart, no DVD da Pop Mart México, tem duas falhas de acorde do Ed, uma em Silver and Found e outra em Mysterious Ways. Só que eles deram uma limada no áudio. No áudio não tá tão ruim. Eu tenho o áudio desse show da época que passou na TV, né? Porque foi televisionado, né? E aí dá pra ver claramente a falha de acorde do Ed nessas duas músicas. Só que aí, claro, ficou a imagem, o Bono olha pra ele, o Snake troca um sorriso, né? Um Bono de gozação pra cima do Ed, principalmente em Mysterious Ways. Mas tu não ouves tanto quanto a gravação, o som retirado do DVD, que não ouve tão claramente quanto na gravação anterior, que é mais original.
É verdade. A gente vai ouvir essas duas músicas, então, The Fly e Beautiful Day. E no outro bloco, quando a gente voltar dessas duas músicas, a gente vai discutir isso. Por que o U2 permite isso, né? Até que ponto é positivo isso do U2 escancarar esses erros, mostrar-se tão verdadeiro, tão sincero, né? Inclusive em lançamentos de DVD, como aconteceu com Boston. A gente discute isso no próximo bloco. Falou? We do the business. This is not show business. Make a show. Do the business. This is not show business. Show business. The stars falling from the sky. The secret that our world is in darkness tonight. You see the sun sometimes eclipsed by a moon. You know I didn't see her when you walked in the womb. The secret that a liar sees so far herself. The secret that a liar won't believe anyone else. Is there a secret or something you tell one other person? Ambition buys the nails of success. Every artist is a cannibal. Every poet is a thief. All kill their inspiration and sing about the grief. Oh love. Man will rise, man will fall on the sheer face of love, like a fly from a wall. It's no secret at all. Mm-hmm.
a better world. In darkness tonight, this is a song. I'm running out of change. There's a lot of things. If I could, I'd rearrange.
ouvimos essas duas
pérolas,
estamos sintonizados aqui.
É.
Pérolas de Falha Nossa, Culpa do Ed, né? Tadinho. Que foi The Fly na Vertigo Tour. Isso, The Fly na Vertigo Tour de Vancouver, no Canadá, e a Beautiful Day da
que é do DVD de
Elevation Boston,
Boston
exatamente. DVD
isso
de
aí.
Boston.
Agora, o próximo bloco agora também são erros. Esse primeiro erro é assim, acho que o master, o mestre.
O principal culpado,
meia culpa, eu acho que com certeza, embora todos tenham errado, acabaram errando, eu acho que o culpado foi o Adam.
O Adam
derrubou todo mundo. É como a gente diz quando você está tocando e alguém erra um acorde ou entra na parte errada da música, é exatamente isso que a gente fala. Fulano derrubou todo mundo. E o Adam derrubou todo mundo mesmo. Nessa música foi um caos. Imagino que essa música.
Que é New Year's Day.
Essa música que é New Year's Day. Por um motivo ou outro. Deve ter algum motivo especial. Você conhece alguma. Sabe de alguma informação, mas por que dessa balbúrdia, desse caos que aconteceu nessa música? Porque é uma música que eles tocam sempre, em todos os shows.
Sempre, né? Eu não sei. Porque essa versão, então, essa performance é do. Tem DVD, muito, muito conhecido. Acho que é um dos DVDs piratas. Aí, bootleg, DVD mais conhecidos, que é da Zoo TV Washington, né?
Uhum.
Então, vendo o DVD fica até mais fácil de entender. A impressão que eu tenho é que é o problema de afinação do baixo. É a impressão que eu tenho, eu sou leigo, tô também no assunto.
Mas eu tô esperando você dizer isso, porque assim, a impressão que dá é que vendo o vídeo, acho que não, nem ouvindo, acho que no ouvindo parece que ele errou mesmo. Eu acho que uma das cordas do baixo estava afinada diferente, estava afinada errado. Porque não é possível que o Adam, depois de tantos anos, dá pra tocar essa música de olho fechado, ele tenha feito um erro tão crasso, tão tosco desse.
E o Bono fica indignado, né?
Indignado, eu acho que ele fica perdido mesmo.
Ele fica perdido e depois ele vem e na sua falta batendo os caras. Né? No vídeo dá pra ver que ele disfarça a fúria dele. Mas só que não foi só o Adam que errou, né?
É.
Porque na sequência o Ed também erra alguns acordes de teclado, né?
No piano. Por causa desse erro, o Adam acha que já tá na hora de ir pro sol, que é a segunda parte, a parte B da música. Não era. Tinha mais um compasso inteiro. E aí o The Edge continua tocando a parte A com o Adam fazendo a parte B. Então imagina, é uma confusão.
Casa de louco.
Uma casa de louco, exatamente. Foi uma casa de louco. Essa música, eu diria, Maria Tereza, que é uma das músicas, acho que é a única música que com certeza a gente tinha que botar nesse programa. Que essa programa realmente, essa é, é o caos instalado mesmo.
É como tu disseste na nossa troca de e-mails, né? É um primor de Falha Nossa, realmente.
É verdade.
Falha Nossa. Isso aí.
Em seguida,
Spanish Eyes, uma versão da Joshua Tree em Denver, que também, o começo da música é uma bagunça, ninguém se entende. Eu não cheguei à conclusão ainda se o Larry atrasou a entrada da bateria ou se o Bono que adiantou o início do vocal, porque elas têm essa sintonia, essa música bem no começo.
Tem aquela paradinha, né? Ele entra, depois ele acha que não é naquela hora, ele para de tocar, depois ele entra de novo, o Larry fica meio confuso. Essa música é aquele tipo de música que eles tocam de vez em quando, só como curtição não faz parte do roteiro principal do show, e eles é que nem Fast Car. Né, Fast Cars também, né?
Aí,
é uma de vez em quando, né? De vez em quando eles tocam. Ah, vamos tocar de farra. E aí tem o perigo de esquecer letra, de esquecer os acordes, o andamento, que hora que entra, que hora que sai, logicamente, né?
Essa versão, como a gente sabe, que é uma música que eles tocam mais esporadicamente, né? Então, até é sujeito a algum tipo de erro, né? Isso até pode acontecer por isso, porque não é uma música que eles tocam muito seguido. Diferente da New Year's Day, que a gente comentou antes, que é uma música que eles tocam sempre, né? E aí ficaria bastante estranho entender o porquê desse erro, né? Essa Spanish Eyes é mais a título de curiosidade mesmo, né? De falha, de sincronia ali entre bateria e vocal.
Uma coisa que a gente prometeu no bloco anterior foi discutir sobre isso, né? Sobre os erros descancarados do YouTube, inclusive que são registrados em DVD. Eles não têm muito essa preocupação de maquiar o erro e editar né, fazer... Isso. A tecnologia hoje permite que você edite de maneira que o show fique perfeito. Tanto o som como o vídeo. O vídeo dá para você filmar cenas de novo. Isso foi feito no Joshua Tree, o With or Without You não tinha público. Você sabe dessa história mais do que eu, Maria Tereza. O With or Without You foi filmado na passagem de som com o estádio vazio, né? Conta mais, Maria Tereza.
São essas situações assim, que tu pode...
maquiar.
Tirar, né? Fazer a performance perfeita, né?
E mas, no áudio também, principalmente no áudio. Ah, mas não é possível, o The Edge errou. Não, ele toca de novo e você mixa a parte certa em cima da parte errada e dá um jeito de mixar aquilo. Isso, hoje em dia tudo é possível. O que nos espanta é o tanto que o YouTube não se preocupa com isso, em fazer, como a gente diz no meio técnico, overdubbing, que é gravar por cima do erro. Eles deixam do jeito que está, e engraçado que não só o DVD de Washington, que é um DVD pirata, mas o Boston, que é um DVD que vendeu a horrores, e tem o erro de Beautiful Day que a gente tocou no bloco passado. Eu não sei se é uma coisa tão ruim assim, deixar isso. Eu acho que mostra o tanto que o tio é sincero no que ele se propõe a fazer, né, Maria Tereza?
É, com certeza. Eu acho super importante, porque fica uma coisa muito de plástico, né? A gente às vezes comenta sobre isso, às vezes tu vê uma situação muito artificial, parece que é artificial mesmo, é a palavra, né? Uma performance muito artificial. E não é o caso das performances do YouTube. Normalmente, tu vai encontrar a emoção, tu vai encontrar a troca de energia com o público, e tu vai encontrar performances maravilhosas e outras nem tanto.
Hoje em dia é muito comum o cara entrar cantando em cima da própria voz, fazer playback, como a gente chama, e os instrumentos, a voz, e aí ele se preocupa mais com a coreografia, se preocupa mais em dançar. Existe uma linha de do show business, de cantores, lado, né? Que vai para esse lado, né? O Justin Timberlake, a Britney Spears, a Madonna e tal. E no rock, inclusive, isso acontece. Eu conheço técnicos de som que já fizeram bandas de rock internacionais, eles trabalharam nos shows que aconteceram no Brasil. Inclusive, o nosso técnico de som da YouTube Cover já fez alguns, e a gente fica sabendo de bastidores de coisas assim, que eles tocaram de verdade, ao vivo, mas o que o público ouviu foi um playback, foi uma coisa pré-gravada. Dificilmente você vê o YouTube fazendo isso, a não ser em premiações de MTV, apresentações de TV, que é uma coisa meio impossível de tocar ao vivo pela dificuldade, aí tudo bem. Mas nos shows é impossível, né? Nos shows, nem forma alguma. Se o Bono tá rouco, você vai perceber que ele tá rouco, porque a voz dele sai rouca nos PAs, nos alto-falantes, né?
Tem como disfarçar, né?
Não tem como disfarçar. Isso é muito verdadeiro do YouTube. O YouTube é verdadeiro, inclusive, nessa parte técnica, né? Nesse aspecto. Vamos ouvir New Year's Day e Spanish Eyes, então?
Vamos
lá. New Year's Day e Spanish Eyes, a gente volta com uma outra mancada do YouTube.
É isso aí. Vamos lá.
Thank you. start that again. Larry Mullen Jr. there. He's the leader of the pack.
Ouvimos New Year's Day, Spanish Eyes, ambas atrapalhadas, né?
Com certeza. Aí, a gente queria dizer, que você que está acompanhando esse podcast, que, como sempre, todo o material disponibilizado pela Maria Tereza, pelos colaboradores, por mim, enfim, por quem fez o podcast, é disponibilizado, tá certo, Maria Tereza? Depois, num e-mail, num link que a gente vai colocar na lista, na UV e também no fórum. É, então não se preocupe, você que essa versão louca do New Year's Day que você ouviu, nossa, queria ter isso no meu HD, queria baixar isso, depois, quando o podcast for publicado e as pessoas começarem a baixar, a Maria Tereza vai mandar um e-mail para o fórum e para a lista da UV, dando o link de onde você pode baixar. Então não se preocupe que você vai ter esse material que a gente tá mostrando aqui no podcast, nesse podcast.
Isso aí. Okay?
Bom, agora é a estreia da Pop Mart.
É verdade. Né?
Foi
por sinal.
E acho que eles estavam nervosos. Aí, muito fácil de explicar porque que eles.
É muito fácil. Eu estava lendo eu estava lendo naquele livro It's a Show, que eu até estou fazendo alguns resumos, as coisas mais interessantes. Uh-huh. E nesse livro tem um artigo ótimo do Bill Flanagan, né? Que escreveu At the End of the World também. Assim, se eu tivesse lido esse artigo antes de gravar aquele podcast sobre o pop, acho que eu ia ter mais assunto para falar, né? Se bem que o programa já ficou enorme, mas enfim. Ali ele explica, Everson, assim, ó, claramente a bronca toda deles terem sacrificado o período de ensaios para terminar o disco. O resultado desse sacrifício do período de ensaios, de não ter ensaiado o suficiente.
É essa interessante.
Exatamente. É, na realidade é todo, praticamente todo o show de Las Vegas, né? Que realmente é um belo fiasco. É
eu
a palavra
que
dá pra gente
sabe
usar.
Sabe o que eu gosto? É um dos piores shows, eles erraram, não sei o quê. Sabe por que eu gosto? Primeiro pelo registro da estreia do pop.
Histórico.
É histórico. Depois, várias versões, eles não tocaram mais daquele
não
jeito.
Não tocaram mais,
eles
exatamente.
Começaram a mudar, adaptar a versão estúdio pra versão, entre aspas, ao vivo. O Mofo ficou bem diferente.
É, Mofo é uma que a gente rodou a versão.
Eles mudaram bastante. E eu acho que principalmente, exatamente por isso. Porque você percebe que foi quase que um ensaio aberto.
É, entendeu? Exatamente. Por quê? Porque não teve ensaio.
Então.
Praticamente não ensaiaram antes. Ensaiaram muito pouco.
Então é muito mais legal do que você ter aquela gravação certinha, bonitinha, que você vai encontrar 20 iguais, né? Porque chega uma hora que a banda começa a tocar exatamente igual. Até os cacos ficam parecidos. As coisas que o Bono diz no final da música começam a ser repetitivas e coisa e tal. Mas essa versão de Las Vegas é especial por esses três motivos. É um ensaio aberto, é muito verdadeiro e é a estreia da Pop Mart, que é uma turnê louquíssima, né?
É verdade.
Não é?
Então, o que aconteceu? Entre várias falhas, teve falhas em If God Send His Angels, teve a discoteque lá que o Ed, quando desceu da escada do limão, não enxergou o pedal, sei lá o que, da guitarra dele,
a
guitarra
tava ligada. Deu uma trupicada no pedal.
É,
né?
Qualquer coisa assim. Então, assim, tem várias, assim, é antológico. Esse show, em termos de falha nossa, esse sim é o concurso, assim, é o primor, né? Agora, o mais emblemático é o caso de Stern at the Sun, né, Everson?
É. Eu acho que o Stern at the Sun é emblemático, a Maria de Tereza está dizendo, porque assim, chega uma hora que você fala assim, para, vamos começar de novo. É exatamente isso que ele diz na gravação, né?
É, o Bono
começa...
Chega
uma hora que o cara fala assim, bicho, não dá, vamos parar, vamos começar
Bono
de novo, não dá pra disfarçar, né?
Começa com uma expectativa enorme, que ele diz assim, our new single, ele fala assim, né? Bem no comecinho da música dela, o pessoal vai ouvir depois. E, então, já cria aquela expectativa toda. E ele começa, eu acho, tinha minha análise aí, depois tu me diz se eu tô certo ou errado. A impressão que eu tenho é que ele começa lento demais, porque quem começa é o Bono, né?
Eu acho que na hora ele esqueceu como é que era a melodia vocal da música, que é uma coisa de você aprender também, porque você tem não só a letra, você tem a melodia vocal, que é que nota você vai colocar em cada palavra, em cada sílaba da palavra, mas também o andamento dessa melodia. Você tá dando pra entender, Maria Tereza?
Sim.
É porque quando você canta tararararara, eu tô colocando essas notas musicais nas sílabas da frase, que é a letra da música, mas também o andamento.
Um determinado andamento.
É, porque senão eu posso cantar tararararara, ou então tá.
E é exatamente o que aconteceu.
Exatamente isso que ele faz.
Vai dar pra ver que no take 1, da Stern at the Sun, é um andamento. E aí não adianta, né? E como eles usavam muitos recursos de até pré-gravados e tudo mais, ficou uma bagunça. E realmente, ele para, né? E daí diz assim, we're having a family row, a gente tá vendo uma briga de família aqui, né? Ele fala na hora que eles param. E aí eles recomeçam, sai razoável, né? Ainda uma versão.
É,
uma versão full band, que depois eles abandonaram de vez e passou para aquela versão acústica.
É. Acabou ficando uma,
e final,
uma
ele...
música incidental no meio de discoteque.
Mas aí no final, então, do take 2, então ele diz assim, algo como, né, uma perfeita porcaria, né? Pra dizer outra coisa. Então ele se deprecia total. Assim. Eu acho. Claramente, senhor. É um primor, assim, de falha nossa.
E já que estamos falando, Nono, que o erro foi do Bono, a segunda música desse bloco é 40, porque aí a banda tocou perfeitamente, tava tudo certinho, mas...
Mas o Bono resolveu fazer uma incursão por Give Peace a Chance, do John Lennon.
É, a explicação
que tem um tom
é que
bem diferente.
É, essa versão foi gravada no US Festival.
Isso.
E na época eles nessa época eles estavam fazendo uma homenagem a John Lennon, eles queriam falar alguma coisa, e ele começa a cantar o Give Peace a Chance no meio
que
do
tem
fone,
um tom bem diferente, né?
Bem,
e aí quando
diferente.
Chega na hora de voltar pra fora, ele volta pra
aí
qualquer
volta
coisa
em
mesmo.
Outro tom, é, ele
terrível,
volta cantando o tom do Give Peace a Chance,
até que o Ed retorna, e aí o Bono consegue retornar pra a afinação, como é que se diz isso, Everson?
Afinação. Não, na verdade, o The Ed quis dizer que ele fica fazendo o bordão dedão, né? Que ele fica tocando a nota que seria o isso, tom da música.
O tom da música, exatamente.
É. Aí o Bono se liga que... Eu acho, Maria Teresa, eu posso estar muito enganada, mas eu acho que na empolgação de cantar a música do John Lennon, e ele passou a... acho que ele não estava ouvindo a música que estava sendo tocada. Porque, primeiro, porque só fica a bateria. Tem uma parte que fica só a bateria e eles param de tocar. E se você não tem uma guitarra tocando um baixo, te dando a nota, você, às vezes, esquece o tom.
Que tá,
porque você estava cantando outra coisa. E aí você quer voltar naquele tom que você estava, você não lembra que tom que era. Se a guitarra não der o tom para você, você não consegue voltar. Eu vou te dar um exemplo, e para você que está ouvindo o podcast, você vai entender bem. Alguém pergunta para você, como é, canta um pedacinho daquela música e o rádio está ligando, tocando, tá ligado, tocando outra coisa, e você não consegue cantar a música?
Não consegue,
que atrapalha. É exatamente isso que aconteceu com o Bono. Imagino eu, não sei, posso estar errado, mas eu acho que foi exatamente isso. Na verdade, perdeu essa memória do musical, entendeu? Ele realmente não conseguiu voltar, mas é uma falha. Ele devia ter esperado o The Edge dar o tom, o acorde, para ele poder voltar a cantar o Ford. Então vamos lá, vamos ouvir Stern and the Sun. Como disse a Maria Teresa, eu tenho take 1 e take 2. O que a gente chama de take 1 e take 2 é que o take 1 é que eles tentam tocar a primeira vez, o Bono manda parar, fala, chega, para tudo, vamos começar de novo. E aí eles tocam de novo, male male.
E Ford.
Você vai ouvindo com calma, porque a música toca perfeitamente, tudo certinho, até que o Bono inventa de fazer uma
viajar.
Música incidental, cantar a música do John Lennon, e ele não consegue voltar no tom da música. Vamos
lá. No retorno dessas duas músicas, a gente vai falar de um outro tipo de...
De falha nossa.
Um outro tipo de falha nossa, dá pra dizer, né? Vamos lá, então?
Vamos lá.
Let come down here. Get closer to you, make it a little bit louder, you know? It's a little retail moment here. Our new single! Some are stretching on the grass, some are dresses packed in the shade of a willow tree. Creeps are crawling over me, over me and over you, stuck together with God's glue. It's gonna get stickier. It's been a long, hot summer. You just talk amongst yourself. We're just having a little family row. Some are stretching on the grass, some are dresses past in the shade of a willow tree. Creeps are crawling over me and over you. Stuck together with God's glue. It's gonna get stickier, too. It's been a long, hot summer. Let's get undercover. Don't try too hard to think, don't think at all.
step back inside, not just deaf and dumb, staring at the sun, not the only one who'd rather go blind. If you scratch it, it won't disappear. It's gonna itch and burn and sting. You wanna see what the scratching brings? Waves that leave me out of reach, breaking on your back like a leech. Will we ever live in peace? 'Cause those that can't do often have to. You step back inside, not just step and go, staring at the sun, not the only one who's happy to go fly. Suits and ties, daddy just won't say goodbye. Referee won't blow the whistle. God is good, but will he listen? I'm really great, but there's something missing. Left it in the duty free of, but you never really belong to me. And I'm not the only. If you step back inside, not sucking on my thumb, staring at the sun, not the only one who's happy to go blind. Face cheek of it.
See you.
Ok, essa então foi 40, com a escorregada vocal do Bono, ele não conseguiu voltar no tom, como você ouviu, e antes os dois takes de Staring at the Sun, as duas tentativas de tocar Staring at the Sun na
pela primeira vez,
no primeiro show da turnê Pop Mart. E agora a gente muda de assunto dentro do mesmo assunto, a gente continua com Falha Nossa, mas a gente vai dar um enfoque diferente agora, né, Maria Tereza?
É, um outro tipo de falha nossa, que é a falha de segurar a emoção,
Eu devo confessar que nos meus 18 anos de YouTube cover eu já mandei a música parar por falta de paciência. E é uma falha mesmo, eu acho que tem 1000 pessoas, não é uma pessoa que tá querendo, tá jogando tomate, que tá, né, enfim, aquele cara que fica jogando a luzinha laser no olho do Bono, não é por isso que você tem que parar o show. Mas tem hora que a gente perde a paciência mesmo. Eu acho que esses três exemplos que você separou, Maria Tereza, e assim, eu dou a minha mão à palmatória, a seleção de repertório, Maria Tereza, são fantásticos, porque são três grandes exemplos de do Bono realmente perder a paciência com um cara, tinha 70 mil pessoas no local, ele mandar o show parar por causa de um, é porque o cara tá enchendo muito o saco, não é?
É verdade. Na realidade, a primeira música que a gente vai ouvir...
Não era nenhum, eram alguns, né?
Na realidade era pouca gente, porque é da October Tour em Hamburgo, em 3 de novembro de 81. Uhum. Esse show ficou conhecido como The Riot Show, quer dizer, o show da bagunça, né? É. O show da baderna. Por quê? As pessoas estavam lá pra assistir, na realidade, a banda principal, que era Psychedelic Furs, tipo de som nada a ver com o som do YouTube,
era, né? Uma coisa mais pop. Imagina o começo dos anos 80, uma coisa meio Depeche Mode, uma coisa meio...
New Wave e tudo mais,
New Wave. E o U2 nessa onda, mas já querendo fazer um som diferente. Ele está mais pra punk rock do que pra New Wave.
Então o que acontece? Eles começam a tocar o You Follow e uma pessoa na plateia começa a agredir as pessoas. Então o Bono fala assim, rapidamente, mais ou menos ele diz, né? Você quer falar sobre violência? Eu venho de um país onde a violência é verdadeira, não é fingida, né? quer falar sobre violência? Vem aqui, vamos falar sobre violência. E aí eles começam a tocar a música, tentam tocar. E aí ele para.
Para de novo.
De novo, e aí ele diz. Ele até chama, você aí, o bonitão, né? The Handsome Fellow, ele diz assim, né? Você aí, o bonitão.
É engraçado que assim, o cara finge que não é com ele. Ele fala, não, você aí, ó, você.
É, exatamente. Você. E de novo, ele repete, né? Ele diz, ó, se você continuar com isso, nós vamos chamar a segurança. Vocês querem ouvir o que a gente tem pra fazer, o que a gente tá fazendo aqui? Alguém quer ouvir o que a gente tem pra tocar ou não? Ou a gente tem que ir embora agora? É mais ou menos isso que ele fala, né? Então assim, dá pra ver, mas assim, é do alto dos seus 21 aninhos, né? Ele...
E não deve ter sido um lugar tão grande assim, mas eu imagino pelo barulho do público, tava bem cheio.
71. Depois dessa versão de I Will Follow, toda confusa, toda atrapalhada, a gente vai ouvir People Get Ready, da Love Tal Tour, em Osaka, no Japão. Esse é um caso famoso de do Bono raivoso, né? Do Bono ficar indignado com alguém na plateia. Essa historinha eu até contei, quem confere os podcasts e ouviu o podcast da Love Town Tour, eu contei lá o que aconteceu. E apesar de que a gente não rodou essa versão naquele programa. Basicamente a história é a seguinte.
E agora a gente vai tocar.
Isso, agora a gente vai colocar. Porque agora tá no tema do programa. Tinha alguém que tava desrespeitando outras pessoas na plateia, no público, porque alguém que tinha comprado um ingresso mais privilegiado, que estava na primeira fila, e
pagou um ingresso mais caro.
Claro, certamente, pagou um ingresso mais caro. E as pessoas, a própria banda começou a incentivar que o pessoal, porque o pessoal de repente um pouco mais frio e tal, e a banda começou a incentivar que o pessoal chegasse mais perto, o Bono começou a incentivar, e as pessoas começaram a invadir aquele espaço que esse fã, enfim, né, entendeu que era dele. E começou a agredir as pessoas, né? E aí o Bono fica indignado e ele diz, né? Olha aqui, cara, para com essa merda porque eu vou te botar pra fora daqui, né? Mais ou menos isso. Depois ele fala, dá pra ouvir que ele fala mais baixinho pra alguém que tá em segurança, que tá perto dele, ele diz, tá bom, deixa só mais uma música. Se ele fizer de novo, ele tá fora. Mais ou menos assim.
É aquele momento onde ele sempre chamava alguém pra tocar a guitarra dele.
Isso. Né? E ele fala com o cara e chama, não, mas então vem cá. Tocar minha guitarra, né? Porque era a hora do Come and Play My Guitar, né? E aí ele chama o cara, apesar da bronca que ele deu. Então é isso aí.
Legal, então a gente vai ouvir I Will Follow, e depois a gente ouve People Get Ready. Vamos lá.
This isn't a circus, right? Oi, you! Shall I tell you something about violence? I come from a country where violence is real, not pretend. Not pretend violence. Now, if you want to know what violence is, you want violence? I'll talk to you. You come back here, I'll talk to you about violence. This is called I Will Follow. And again, we start from the beginning. We go up. We go up. We go. Fellow with a blonde haircut. Who's it? The handsome fellow. Look, there's some people back here who want to eat you up. They're called security people. We don't want them, right? We want to get on with this. Do you want to get on with this or should we leave now? I don't want... Hold on a second. Is there anybody here who wants to hear what we're doing? Or should we just go now? We'll try again.
Oh, Listen, guy, one more piece of shit I out of you and you're out of here. I don't care if you play the front row. Leave him for one more and he's fucking out of here. If you want to play my guitar, then you just come up here and play my guitar. Come back here now.
Bom, então tá, vamos pro nosso bloco final aí do programa. Depois a gente vai ter ainda a nossa sempre bem-vinda sessão de covers, né, Everson?
Opa, obrigado pelo bem-vindo.
Ué, feedback dos nossos ouvintes aí. Então, nós vamos fechar o programa.
Antes eu queria dizer que a escolha do repertório desse programa foi bem legal. E assim, a escolha deixar essa música que a gente vai tocar agora por último, realmente foi uma escolha muito legal. É. Porque embora o erro, eles conseguiram consertar e é uma versão única, né, Maria Tereza?
Isso. Ela ficou conhecida no meio dos fãs aí no mundo inteiro como a Tear Gas With or Without You. Né? Porque várias vezes o pessoal, né, comentavam, chamava a música a versão com esse nome. Por quê? Porque então, é o Without You do show de Paris, que saiu agora em DVD, mas enfim, essa versão de Without You, ela é muito linda, e realmente ele, já na parte final da música, já se, para aquele, naquela parte em que ele canta aqueles versos adicionais, né, bem no finalzinho da música, ele vê uma arruaça, alguma coisa acontecendo, estava ameaçando a integridade física, enfim, das pessoas que estavam bem na frente. E ele para a música, né? Para e faz as pessoas. Fala, né, que se alguém, que ninguém pode se machucar no show do YouTube, que se alguém se machucar, só quem se machuca são eles mesmos, né?
Legal isso.
É bem isso que ele fala. E na sequência ele emenda com Love Will Tear Us Apart, né? Uma do Joy Division. Emocional, assim, total. É lindo de ver, de ouvir.
É como eu disse, realmente foi a melhor música para fechar o programa, o podcast.
E eu acho que fica legal para fechar o programa, porque assim, foi uma poderia ter sido um desastre em termos até aí resgatando o que a gente falou no começo do programa, né, na parte técnica de instrumentação, podia ter sido um desastre, só que a forma como eles recuperaram, retomaram a música e fecharam, assim, é extremamente emocionante. Foi muito competente até, eu acho, da parte deles, dá pra dizer. Porque tiveram que remendar, né? Uma performance interrompida com o sampler rodando.
É verdade, o sampler continua e eles conseguem voltar no tempo perfeitamente.
Isso. Essa é a ideia de trazer essa performance pra fechar o programa, porque, assim, se nem tudo são flores, eles conseguem transformar em algo
positivo.
Então, fechou, é isso aí.
Legal. Em seguida, a gente ouve já dentro da sessão cover, uma música que a Maria Tereza vai anunciar. Por favor, Maria Tereza.
Isso aí. Eu vou apresentar, mas eu ainda não ouvi. Eu ainda vou ouvir quando for ouvir o programa também.
É verdade.
Isso. Então vai ser uma surpresa pra mim também. Então o Everson vai colocar pra gente uma versão acústica de In a Little While com o James Blunt.
É, e surpreendentemente, James Blunt se mostra fã do U2 também, né?
Uhum.
Gravando do, é, acusticamente o In a Little While. É isso, então a gente ouve With or Without You e depois, pra fechar o programa, In a Little While.
Isso aí, dessa vez a gente vai ficando por aqui. A gente espera, como sempre, que vocês tenham gostado do programa, um pouco diferente que a gente vem fazendo. Em janeiro a gente deve retornar. Estamos já pensando no tema para janeiro e nos colaboradores também, ok?
É isso aí, vamos aproveitar para desejar Feliz Natal e Feliz Ano Novo, Feliz 2008 para todo mundo.
É verdade.
E claro, com muito YouTube, né?
Bem lembrado. Faço minhas as palavras do Everson, então, ok?
É isso aí, obrigado pela audiência e até o próximo podcast.
Um abraço, Everson, um abraço para todos.
Now I hope everything's okay down at the front here, because nobody gets into trouble at a U2 concert. Nobody gets hurt at a U2 concert. And only we get hurt if somebody else gets hurt, okay? What is this stuff? Tear gas. I thought we'd enough tears in this song.
I won't be blown by every breeze. Falling and drowning someday on my knees. That girl, she's mine. And I've known her since she was a little girl. Spanish eyes, and I've seen her there in a brown day pushed her by. You, into the sky.